Capítulo 21. Segredos. Impostos. Se as dificuldades aumentam, eles também. Sólion era rei havia 2 anos, e apesar dos esforços que engendrava para contornar os obstáculos, muitas eram as frentes. Problemas nas plantações diminuíam ocasionalmente a oferta de grãos, aumentando a discórdia entre os homens. Alguns novos impostos haviam sido implantados. O povo não reagira bem. Desde que começou a governar, Sórion, principiou Mailá, preparando-se para dormir. O que quer dizer? Não sei. Parece que os problemas não param de acontecer. Sórion baixou a cabeça, frustrado. A rainha, ao perceber, procurou contornar a situação. Oh, querido, perdoe-me, não foi isso que eu quis dizer. Então o que foi, Mailá? Perguntou Sórion, ligeiramente magoado. Apenas citei a sua posse. Não quis dizer que você é a causa dos problemas, Sórion. Essa maldita tradição, não é possível. Não é possível o quê? Perguntou a rainha, sem entender. Sório, secretamente, imaginava se o fato de não ter cumprido a tradição poderia estar influenciando os problemas da Sindávia. Seu pai lhe alertara sobre essa possibilidade. Nada não é nada, disfarçou Sório. É que são muitas as coisas que o rei tem que fazer em nome da tradição. E isso, em minha opinião, pode fazê-lo desviar sua atenção dos problemas principais. Essa roupa, por exemplo. Por que diabos eu tenho que usar isso? Sórion remediara bem a situação. Referindo-se à roupa que experimentava para uma festa, afastou a possibilidade de seu comentário ser relacionado à solenidade de posse. Ah, não seja bobo. Você está muito elegante e charmoso, disse Mailá, tentando também atenuar o seu deslize. Seremos o casal mais bonito do baile. Alguém bate à porta. Mailá, em roupas íntimas, escondeu-se para não ser vista. Sórion abre a porta. Olá, Antígon. Olá, majestade, cumprimentou o cavaleiro sem entrar no quarto. Perdoe-me a intrusão. Já está de noite e, como penso em sair amanhã cedo, precisava falar-lhe agora. Gostaria de saber se precisará de mim amanhã. Não, Antígon, não será necessário. Amanhã eu também vou usar... Antígon olhou assustado. Sora não podia mais desdizer o que havia dito. Mas, senhor, então eu ficarei para acompanhá-lo, disse Antígon. Sei o que está pensando, meu nobre cavalheiro, mas não há com o que se preocupar. Serão apenas algumas voltas pelas redondezas, somente lugares conhecidos, e todos sob a proteção dos guardas nos postos de vigilância. Fique à vontade para seguir com o que havia planejado. Majestade, o senhor tem certeza? É uma ordem, cavalheiro, disse Sório, esboçando um sorriso que denunciava a amizade dos dois. Se assim é a vontade do rei, assim será, concluiu Antígon, retirando-se do quarto cordialmente. Sórion fechou a porta. A rainha arriscava um olhar por detrás do anteparo. Ele já foi? Perguntou Mailá. Já foi. Pode sair. Ah, sei que Antígon é seu amigo, Sórion, mas não gosto do jeito dele. Nunca gostei. Isso é coisa do passado, minha querida. Pouco antes de nosso casamento, Antígon perdeu muito de minha atenção. Costumávamos estar sempre juntos. Estou certo de que ele não tem nada contra você. Aconteceu o mesmo na época das preparações, lembra? Além disso, ele não veio aqui hoje como amigo, mas como cavalheiro, para me comunicar de sua ausência amanhã. Mailá não pareceu muito convencida. Sórion insistiu. Seja sincera, como um cavaleiro que é, a função dele, Antígon deixa a desejar de alguma maneira? Não, Sório. É certo que não. Ele é muito dedicado a você. Então, a questão é que as pessoas não são apenas as suas funções, mas as suas almas. E já que pediu minha sinceridade, considero o Antígono dedicado demais. É impossível saber o que se passa na cabeça dele. Tenho medo. Suas preocupações são necessárias, Mayliá. Você é a rainha e pode fazer o que quiser. Se Antígono algum dia representar um sério incômodo a você, simplesmente tome a providência que julgar necessária. Antígono pode ser meu amigo e mesmo meu cavaleiro, mas entre ele e a minha rainha, se eu tiver que escolher... Mayliá olhou enternecida para Sório. Mesmo não se sentindo bem na presença de Antígono, ela jamais gostaria de interferir nas amizades do rei. Os dois se abraçaram e se beijaram. De repente, um ruído do lado de fora despertou a atenção dos dois. Com um sinal de cabeça, Mayliá pediu a Sório que verificasse. Ele se dirigiu até a porta e abriu, mas nada havia lá. Antígono, mantendo-se junto à porta por alguns instantes após despedir-se do rei, escutou partes da conversa. Ao ouvir o mesmo ruído, entretanto, rapidamente se retirou e dessa forma não foi visto. Tem certeza de que ninguém o seguiu, Sório? Perguntou Borgos preocupado. Pai, já faz 2 anos que venho aqui. Se alguém soubesse de algo, certamente já teria dito. E Antígono, você disse que ontem... Ah, não é possível. O senhor também, pai? Eu também o quê? Perguntou Borgos espantado. Ontem foi Mayliá a desconfiar de Antígono. E agora o senhor? Antígono é meu amigo. Pai, meu melhor amigo. Por causa das preparações tivemos que nos afastar um pouco, mas agora temos nossa amizade solidamente estabelecida. Não vejo razão para desconfiar de Antígono. Os momentos mais perigosos são estes, filho, em que acreditamos estar totalmente certos. Lembre-se de que eu mesmo livrei seu amigo da morte quando ainda era um bebê. Não que eu o esteja condenando agora, mas ele teve uma infância difícil, sempre discriminado pelos filhos dos membros da corte. Você deve se lembrar. Sim, eu me lembro. Sua avó certa vez me disse que a inteligência não é tudo, pois ela pode gostar também do mal. E Antígono é muito inteligente. Peço apenas que haja com cautela, filho. Pai, eu... Bem, deixemos isso de lado. Torço pelo seu bem. Você sabe disso. E espero que nada de mal lhe aconteça. Diga-me, como estão as coisas por lá? Disse Borgos, alterando subitamente sua preocupada expressão para não entristecer o filho. Ah, pai, as coisas têm piorado muito. Problemas sucessivos em Madag e em outros vilarejos. Eles fazem com que a comida continue ficando cada vez mais escassa. Que tipo de problemas? De todos os tipos. Entre os problemas humanos, temos homens se desentendendo e muitas vezes brigando severamente. Já tivemos algumas mortes por conta disso. Quanto aos problemas naturais, às vezes temos secas prolongadas e, em outros casos, muita água. As produções ficaram comprometidas. Nunca deveríamos ter feito o que fizemos, Sório, interrompeu Borgos. Eu sabia. Contrariar a tradição foi um erro, e dos mais graves. Pai, acredita mesmo que há alguma relação? É certo que há relação, filho. Ao questionar a tradição, estamos obrigatoriamente sujeitos às consequências de nossa atitude. Pois, bem, se assim decidimos, então enfrentaremos as consequências. O senhor me ajudará a... Filho, como eu poderia? Você é o rei agora. Você vem aqui menos do que uma vez por mês. E não me entenda mal. Eu não estou pedindo que venha mais. Seria arriscado e você poderia ser visto. mas temos que encarar a realidade. Nessas condições, eu pouco posso fazer para ajudá-lo. E, sinceramente, mesmo que estivesse lá com você, ainda acredito que todo esse mal se deu porque agimos de forma errada. Isso só terminará, se terminar, quando seu filho retornar à tradição. Será o único modo de restaurarmos a prosperidade inassindável. Pai, isso está tão distante. Temos que tomar alguma providência agora. Não importa o quão distante esteja, é nossa única salvação. Até lá, você terá que governar da melhor maneira que conseguir. E sei que enfrentará problemas ainda maiores do que esses de agora. Mas prometa-me, Sorion, prometa-me não permitir que seu filho cometa o mesmo erro que você cometeu. Um rei não pode ser tão covarde quanto eu fui. O senhor não foi prometa, Sorion, prometa que fará todo o esforço possível para que seu filho retome a tradição. Sorion hesitou por alguns instantes, mas como rei havia aprendido a colocar os interesses do reino acima dos seus próprios. Por fim, prometeu o que o pai lhe pedia. Assim está bem melhor. E por falar em filho, continuou Borgos, fazendo alusão com um gesto de mãos às relações amorosas entre Sorion e a rainha. Ah, pai, não estávamos com muita pressa até o momento. Pois deveriam estar. Tem ao menos treinado, não tem? Brincou Borgos. Sorion riu, concordando com a cabeça. Ah, bom. Era só o que me faltava. Já temos problemas demais e a falta de um herdeiro só pioraria nossa situação. Não se preocupe, pois eu sei fazer herdeiros, pai, disse Sorion, para logo em seguida explodir em uma descontraída gargalhada. Você gosta muito de sua mulher, não gosta, filho? Ah, sim. Não podia haver melhor pretendente que Mailá, desde a primeira vez que a vi. Sim, eu me lembro. Você tinha 14 anos e já dizia que se casaria com ela. As pessoas riam de você. Bem, hoje eu dou mais risadas que eles, concluiu Sorion. Borgos pareceu ser tomado de alguma tristeza sem poder disfarçá-la. Não havia um dia em que não pensasse em seu grande amor. A felicidade de Sorion era algo que o enchia de alegria, mas, ao mesmo tempo, lembrava-o de sua própria desventura. O que acontece, pai? Sempre que falamos de Mailiá, o senhor se mostra tão animado e, em seguida, parece ficar triste. Oh, filho, perdão, por favor, não se sinta mal. Não se trata de nenhum sentimento ruim em relação à sua esposa. Imagino que não, mas alguma coisa há. Por que não me conta? Borgos não se sentia bem em compartilhar com o próprio filho as histórias de seu amor com outra mulher. Mas, consumido pela solidão de sua isolada vida nas cavernas, ainda que temendo pela reação de Sorion, contou-lhe tudo. Por fim, confessou. Não me dá vontade de continuar vivendo, filho. Como assim, meu pai? Que bobagem! Se tudo o que fizemos foi para salvá-lo. Mas, filho, nunca mais, desde o dia em que nos separamos, consegui vê-la novamente. Posso ordenar uma busca em todo o reino para encontrá-la, se ela estiver viva. E de que adiantaria, Sorion? Eu só existo para mim e para você. As pessoas me dão como morto. Jamais poderei reaparecer. Além disso, você disse bem, se ela estiver viva. E se não estiver? Talvez tenha chegado o momento de eu descobrir o que há depois dessa vida. Eu contrariei uma vez o que pensava ser correto e pago caro por isso até hoje. Nunca mais voltei a ver aquela que verdadeiramente amei. E se ela estiver morta? Bom mesmo é não saber ou eu abreviaria minha vida para encontrá-la. Após um longo e emocionado abraço entre os dois, Borgo se afastou para pegar a caixa que pedira ao filho no dia de sua secreta fuga. Você chegou a vê-las? Perguntou Borges, abrindo a tampa da caixa. Ainda que seja a privacidade de um prisioneiro, pai, o rei não tem direito de invadi-la. Borges sorriu e, sentando-se novamente em frente ao filho, abriu lentamente a tampa da caixa. O que é isso? Parecem cartas. Sim, filho. Cartas que você recebeu? Dessa moça que você diz que... Como é mesmo o nome dela? Leiná, respondeu Borges. Mas não, filho, estas não são cartas dela. São cartas que eu escrevi. Cartas que escrevi e que jamais foram entregues por não saber para onde enviá-las. Cada carta aqui é um pedaço do meu coração que eu gostaria que estivesse junto dela. Mas não. Estão todas aqui dentro desta caixa. Diga-me, como é possível viver com o coração aos pedaços dentro de uma caixa? Sório não tinha palavras. Via seu pai chorar pela primeira vez e não era um choro brando. Uma vida inteira de arrependimento irrompia por aquelas lágrimas. Sório não conseguia imaginar o tamanho da dor de seu pai e, na tentativa de consolá-lo, ofereceu-se novamente para prender uma busca por Leiná em todo o reino. Não, filho, insisto que não faça isso. Já se passaram tantos anos. Vocês estariam procurando por alguém cujo rosto nem mesmo conhecem. Seria inútil. É certo que, se a mim fosse concedido um último pedido em vida, certamente seria vê-la. Ah, como eu gostaria. Mas não. Isso que você tem em mente seria muito dispendioso e certamente não traria frutos. O que está feito, está feito. Sório atentou para a inclinação do sol. Era o horário limite para que ele retornasse ao reino, ainda de dia. Sei o que está pensando, filho, e concordo que deve partir. Alarmar seus guardas não é atitude prudente. Não suporto isso, meu pai. Não posso sequer passar um dia inteiro com meu próprio pai. Tenho que voltar correndo como um fugitivo. Eu sou o rei. Por que tenho que ir embora e abandonar meu pai? Para ser rei, eu também tive que deixar alguém que eu amava, comparou Borges. E ser rei é algo que tantos desejam, não é? Porque não sabem do que se trata, respondeu Sório com rancor. Não fique assim, filho. Cada um tem a sua função nesse mundo. Vá e cumpra a sua. Ainda há muito pela frente. Vá agora, pois já está tarde. Sório, atendendo ao pedido de seu pai, levantou-se. Já havia passado do horário de retornar e uma rápida marcha deveria ser imposta ao cavalo, de forma a compensar o atraso. Eu voltarei, pai, disse Sório, despedindo-se. Tenho certeza disso, filho. Montando em seu cavalo, Sório o conduziu com cuidado pela saída da caverna e depois, a toda velocidade, cavalgou de volta. De volta ao castelo, sem saber que aquela seria uma derradeira e definitiva despedida. Estou cansado disto, bradou Antígone. Há 5 anos venho aqui e você me dá estes conselhos. Qual a razão de tudo isto? Ora, Antígone, para que você possa tomar o trono. E você, o que ganha com isso? Ah, você faz perguntas demais, meu jovem rapaz. Perguntas demais e não deveria? Não sei quem você é, ou de onde veio. Não sei nada sobre você. Eu já disse, Antígone, meu nome é Nakita. Pro diabo, isso eu já sei. Antígone estava impaciente. Desde o primeiro contato com a mulher, pouco progresso houvera. Não vou continuar vindo aqui se você não responder às minhas perguntas, exigiu Antígone. Tenho certeza que vai, respondeu a mulher. Não, não vou, gritou Antígone impaciente. Não enquanto não souber de onde você é e o que quer de mim. Já conversamos sobre isso, Antígone. Já lhe contei tudo o que você pode e precisa saber. Veja bem, o que você pode e precisa saber. Pois eu não concordo. Por exemplo, por que mora aqui, nesta casa, caindo aos pedaços? As pessoas não querem proximidade de alguém como eu, Antígone. Você gostaria de morar perto de uma bruxa? Não demoraria muito para que me agredissem. Esta aqui é a opção que eu tenho. Por isso moro aqui. Mas você... você tem opções. Bruxa? Ah, essa é boa. Você faz feitiços, então? Por que não faz uma bruxaria para dar um jeito nessa casa? Perguntou Antígono pilheriando. Não é dessa forma que as coisas funcionam, Antígono. Mas este não é o momento de você as compreender. O momento agora é de você seguir meus conselhos. Só assim poderei ajudá-lo. Ajudar-me a quê? Você sabe que pode ser rei se quiser. Você é melhor que Sório. É só seguir meus conselhos. E se eu não quiser? Existe ou outra razão pela qual eu deva continuar vindo aqui? Diga de uma vez para que eu possa ir embora. A bruxa fechou seu semblante. Depois voltou-se para Antígono e disse: Não, Antígono, não existe. Se você não se interessa pelo poder, não precisa nunca mais voltar. É lamentável ver alguém desperdiçar as oportunidades que a vida oferece. Mas se esta é a sua escolha, que oportunidades, Nakita? No que está falando? Ainda que eu quisesse, como imagina ser possível uma ideia dessa? Pare com isso, Antígono. Você pensa que pode mentir para mim? Ainda que eu quisesse... Ah, não seja hipócrita. Você tanto quer o poder que continuará vindo aqui, tenho certeza. E quantas oportunidades? Um homem esperto, se não consegue tê-las, deveria conseguir criá-las. Você tem tudo em suas mãos. Sejamos práticos, então. Que oportunidades estamos criando? Seus conselhos em nada mudaram minha vida. Pior, eu pareço cada vez mais submisso a todos. Antígono, você já viu alguém conseguir alguma coisa sem paciência? Você se tornou cavaleiro particular do rei porque suportou com paciência todo o período em que ele esteve ausente com as tais preparações e com a mulherzinha dele. Não foi isso que me contou? Agora diga-me, se você tivesse se descontrolado e tido um ataque, acredita que teria a confiança do rei para ser o seu cavaleiro? Ou a aprovação do conselho? E ainda pensa que não conquistou nada até agora? Antígono não respondeu. Ah, parece que eu tenho um pouco de razão, não é? Completou a bruxa. É muito importante saber lidar com o tempo, Antígono. Precisa tê-lo como seu aliado, não como seu inimigo. O que acontece no momento certo tem sua força ampliada. Posso, ao menos, saber qual é esse momento certo? O tempo está chegando, Antígono. Você conhece a profecia. Conheço, mas este é um problema para o rei. Oh, rapaz, problema para o rei, oportunidade para alguém. Lembre-se de que o agente da revolução reinará sobre todos os homens. Não percebe aí a oportunidade? Antígono jamais pensara dessa maneira. Não se preocupe, rapaz, continuou a mulher. Tudo lhe será revelado aos poucos. É grande o desafio que tem pela frente, Antígono, mas grande também será a sua glória. Ontem eu ouvi Sório dizer que se tivesse que escolher entre mim e a rainha... Ah, agora está vendo, não está? Todos neste mundo desejam apenas defender seus próprios interesses, Antígono. Acredita que Sório se importa com você? Pois saiba que não. Depois de tudo que vivemos juntos, lamentou Antígono, é por isso que às vezes sinto raiva dele. Não seja estúpido, rapaz. Quer pôr tudo a perder? A raiva não é uma aliada. Você não pode se dar ao luxo de ter esses sentimentos. Precisa ter frieza, Antígono. Precisa agir como sempre agiu antes de seu amigo se tornar rei. Não permita que as emoções o atrapalhem. Sório precisa tê-lo na mais alta confiança ou jamais você alcançará seu objetivo. Meu objetivo? Como se o objetivo fosse meu. Ah, chega, disse a bruxa rispidamente. Vá embora. Nada mais tenho a tratar com você. Antígon se levantou e começou a reunir suas coisas. O momento em que a mulher perdeu a paciência lhe pareceu muito saboroso. Mesmo em desvantagem, era agradável poder manipular as pessoas com suas palavras. Sem nada a dizer, Antígon deixou a cabana da mulher. Às portas do castelo, uma cena imprevista. Antígon e Sório chegavam ao mesmo tempo, cada um com seu cavalo, cada um vindo de uma direção. — Oh, majestade, de onde vem? — perguntou Antígon, tomando a iniciativa. — Certamente de lugar diferente do seu, respondeu Sório com habilidade. — Mas saiba que senti sua falta, meu nobre cavaleiro. — Porque amanhã não saímos juntos, como nos velhos tempos? Antígon não percebia a sinceridade nas palavras de Sório, mas tampouco eram sinceras as suas próprias. Será um prazer acompanhá-lo, majestade. Junto, os dois passaram pelo portão do castelo. No dia seguinte, enquanto cavalgavam, Antígon sugeriu algumas ideias que os permitiriam saber dos problemas com antecedência, como a designação de grupos de guardas mantendo constante vigilância nos povoados. Sório pareceu gostar da sugestão, dando ao próprio Antígon a função de organizar as divisões e destiná-las aos vilarejos, atividades que talvez coubesse a alguns dos experientes generais que estavam em seus postos desde o reinado anterior. Sório, pensando no futuro, desejava inserir força nova no exército. Tudo o que Antígon poderia desejar.